A Érica pode. Aqui, tudo pode.
No episódio de hoje, eu falo com a comunicadora Manu Gavassi sobre adolescência, revista Capricho, holofotes, BBB, maternidade e muito mais.
Manu, querida, seja muito bem-vinda ao Érica Pode. Obrigada por ter vindo aqui bater esse papo comigo, pra gente poder te conhecer mais da sua trajetória, da sua carreira, da sua vida. Seja muito, muito, muito bem-vinda e obrigada por ter topado.
Ai, obrigada a você, Érica. Eu sou muito sua fã.
Obrigada.
Então, estou muito honrada de estar aqui.
Honrada tô eu em te receber, em conhecer você. Você que tá com um bebezinho novo. Sim. Em casa. Ele tá com quanto tempo já?
Um aninho e dois.
Como tem sido
nem
isso?
Nem dá pra acreditar.
Como tem sido essa maternidade, ser mãe, a chegada,
cara,
de um bebê na vida?
Tem sido uma surpresa deliciosa. A gente tava até fofocando antes. Eu não tinha muita noção, eu nunca convivi com bebês, assim. Uhum. Então foi uma surpresa, porque eu acho que tem pessoas que já têm uma bagagem de, ah, eu entendo, vi uma amiga muito próxima, ou tenho na família. Então, pra mim, foi tudo muito novo, assim. E tudo muito maravilhoso. Eu me sinto meio apaixonada, sabe? Apaixonada pela... Por descobrir um serzinho, assim. Eu tô achando
é
tudo meio
fofo.
Mágico. Então...
E você planejou a sua maternidade ou a sua maternidade aconteceu?
Planejei doida, assim, planejei muito doida.
Falou, quero ser mãe.
Quer saber? É agora. Bateu um ventinho aqui e senti. Foi meio doido, assim. Eu sempre quis muito. Passei por um período de muito medo de será, gente? E de será que eu quero mesmo? Será que isso é uma construção de me entender? E entendi que eu queria, que eu via isso no meu futuro, só que eu tinha muito medo de... abandonar partes de mim, eu tinha muito medo por conta da carreira também. E tá sendo muito bonito viver isso e entender que tudo muda mesmo.
Uhum.
Só que é uma mudança potente, assim. É uma mudança positiva, sabe? É uma mudança...
agregadora.
Agregadora. E que me deu, por mais louco que seja isso, liberdade. Porque uma liberdade de escolhas, eu acho que desde criança eu era muito focada em carreira, eu sempre fui muito focada nesse sonho.
Você
sabe,
começou
de trabalhar
muito jovem,
com arte.
Né? 16 anos?
É,
profissionalmente,
antes,
assim.
É.
Bom, então antes de continuar esmiuçando mais essa história, carreira, começou, vamos escolher uma bebidinha pra molhar as nossas palavras, assim.
Que eu gosto de falar, já tava.
É bom, começando. Mas é bom, porque a conversa rende, você vai contando, e aí eu acho que tem que ser regada a alguma bebidinha boa. Eu já sei o que eu quero, que é o Francítrica, esse gelado que é maravilhoso.
Eu já sei o que eu quero, e é o Francítrica.
Esse Francítrica é ótimo.
É isso,
uma
vou ver
boa...
você passar vontade, eu quero esse.
É uma boa pedida. Você é mais de drinks, de não drinks? Você é uma pessoa que bebe mais?
Ai, acho que eu sou um mix, assim. Agora eu tô bebendo muito menos,
porque
né?
Porque agora tem essa restrição aí.
Mas eu acho que eu sempre fui contida, assim. Acho que em algumas situações eu gosto. Gosto muito de vinho. Gosto muito de comer.
Gosto de comer?
De boas experiências gastronômicas. Uh-huh. Então eu gosto muito de vinho junto. Mas é isso, assim. Acho que eu sou menos do drink agora.
Agora é? Não. Agora também tá meio...
Não, agora
agora
é
não
óbvio.
Tem como, né? Agora seu drink é uma água.
É.
Mas então vamos voltar um pouco no início dessa sua carreira. Me conta um pouco como era a sua casa, assim. A casa onde você cresceu, a sua família, esse ambiente familiar, as suas referências. E aí depois a gente pode entrar nessa coisa de como você começa profissionalmente, talvez, aos
Sim.
16. Mas talvez antes você já fosse artista...
Uma pequena obcecada.
Uhum. Então me conta um pouco do seu núcleo familiar.
Cara, eu tô revisitando muito isso agora, né, sendo mãe. Então, eu tô olhando muito pra trás, tô tendo muitas lembranças, assim, da minha infância. E eu tive uma infância maravilhosa, porque eu tive um pai e uma mãe que davam muita liberdade pra gente, assim, de ser quem a gente queria ser, sabe? De se expressar, que escutavam, respeitavam a gente desde criança. Acho que tem essa coisa de, ah, a criança não sabe de nada. Então, a gente... Existe essa cultura, né? De,
Sim.
ah, a criança não sabe. É uma criança. E eu nunca me senti assim. Eu sempre me senti muito respeitada, escutada. Eu podia ter conversas e eu podia trazer teorias para os meus pais. E eles iam debater isso. Então, hoje eu acho que eu percebo como isso é mágico e raro, sabe? Então, eu tenho uma memória de uma casa... Meu pai, jornalista,
uhum.
de formação, mas radialista. Sempre trabalhou em diversos lugares e correu atrás, sempre teve vários empregos. Mas sempre nesse sentido da comunicação. Doido que eu fui para o mesmo lado também. Antes de tudo, me vejo como uma comunicadora. Eu me acho bem parecida com meu pai. E minha mãe, artista plástica de formação, depois psicóloga, se formou psicóloga. Faz muito arte-terapia, atende crianças. Então, tem todo esse lado lúdico, né, no, na pessoa dela, assim.
Sim.
E E aí, uma irmã maravilhosa que está aqui no estúdio, aliás, está aqui.
Ah, maravilhosa!
Catarina, que também é minha melhor amiga. Então, eu lembro de ter uma infância muito, muito mágica, assim. E com muitas possibilidades da gente conseguir se expressar e viver o que a gente queria viver. E eu, é isso que eu tento passar para minha filha. Eu vejo, nossa, que doido. E que raro poder falar isso, né? Que quando eu não sei o que fazer, às vezes, na minha maternidade, se eu vou pro que eu vivi... Sabe, se eu tento repetir o comportamento deles, eu sinto que eu tô fazendo certo e que lindo que é isso, né? Então, hoje acho que eu tenho conversas com eles muito agradecendo por ter essa memória de me sentir tão, tão feliz e respeitada.
E vocês são de onde? De que lugar? Aqui de São Paulo mesmo?
De São Paulo, meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Maringá, no Paraná. Veio pra cá, eles se conheceram fazendo teatro. É, meu pai fazia jornalismo, minha mãe fazia artes plásticas aqui em São Paulo, no interior, em Campinas.
Uhum.
E eles se conheceram nesse grupo de teatro. E se apaixonaram perdidamente. Meu pai tinha um Fusca e usava polaina.
Amo, amo, amo. Você vai me contando da casa, da relação do seu pai, etc. Dizendo ser uma comunicadora. E vai me parecendo que já era um ambiente, um lar bastante artístico, digamos assim. Onde a arte era muito... Você tinha muito, muito contato com a arte? Quais eram as suas referências artísticas dentro da sua casa, nesse lar, com esse pai comunicador, com essa mãe que faz esse trabalho com pessoas? E me parece um ambiente, não no sentido de arte, como a gente poderia, mas sim, que já tinha uma dinâmica mais artística lá na sua casa.
Cara, não tinha nem chance de ir para outro caminho, eu acho. Meu pai, ele, além de ser um comunicador, ele sempre foi muito apaixonado por arte. Minha mãe também. Então, eles traziam referências que eram meio naturais, assim. Meu pai, domingo que ele não trabalhava e ficava em casa com a gente, eu lembro dele colocar música muito alto pra acordar a gente. E eu lembro de sentir isso, sentir muito feliz que era domingo. E daí tinha música muito alta. Daí meu pai gostava muito de música latina, tipo Maná, Orichas, bandas assim. E rock latino, uhum, né? Então, eu lembro dessa felicidade, da música sempre contaminar o ambiente, sabe? De meu pai também me ensinar a tocar violão, ele sempre tocava, eu pedia pra ele aprender músicas pra eu cantar. É, minha mãe, tudo também trazia pra arte. É, eu nunca fui muito boa em artes plásticas, né? Mas minha mãe e minha irmã. Mas tudo, a gente se sentia feliz sendo criança, né? Porque eu acho que pra criança é tudo que ela quer, é crescer num ambiente assim. Então, eu lembro disso, eu lembro de teatro.
Nossos drinks.
Ai, super obrigada.
Bom.
Tava falando que teatro, tudo basicamente eu queria resolver no teatro, que era um problema na escola, porque tudo eu queria fazer uma grande apresentação. Tipo, matemática. A gente não pode, na verdade, fazer uma peça sobre matemática? Não, a gente não pode fazer uma peça sobre matemática.
Não rola, não dá.
Então, é isso, assim. Hoje eu vejo que essa é a melhor coisa, porque através da arte a gente consegue tirar muita coisa, né? Assim, de raiva, de sentimentos, descobrir os sentimentos e deixar eles irem pra fora de uma maneira saudável. Então, hoje, criando uma criança, né? E percebendo isso de uma maneira mais sensível, eu vejo como é positivo, assim. Acaba sendo uma terapia mesmo, né?
E você fez teatro por muito tempo na sua infância e adolescência.
Fiz.
Seu primeiro contato artístico foi assim,
foi
que você teve contato com a arte? Foi se descobrindo artista? Foi através do teatro?
Foi. E eu lembro de entender que eu amava o ambiente, eu amava as pessoas, eu amava as aulas. Tinha aula de teatro, mas tinha aula de canto, tinha aula de circo. Eu amava tudo aquilo, eu achava incrível. Então, eu não via a hora da aula acabar pra eu poder ir pra aula de teatro, que era a tarde inteira também. Então, foi a minha primeira experiência, assim, na infância, pré-adolescência, assim. E eu já comecei a trabalhar na adolescência, então foi meio rápido.
E a música? Vem depois? Você já sabia quando o seu pai, de domingo, colocava o som, você acordava, brincava ali, ainda como criança, mas já tinha dentro de você alguma coisinha que falava, acho que eu posso ir por esse caminho, acho que eu gosto de cantar, ou eu sei cantar, sei lá, alguma coisa que te conectasse, ou você veio descobrir a música depois?
Então, eu acho que eu não via música como uma possibilidade. Eu via, tipo, eu gosto de cantar. E é super legal.
Como normal, como qualquer pessoa. Tipo assim, eu gosto de cantar, mas não vou ser uma cantora.
É, eu não sabia que eu poderia ser uma cantora. Mas mais do que isso, eu acho que eu tinha mais a coisa da atuação, de brincar com isso. Eu gostava de cantar e eu queria meio que ser os dois, sabe? Na minha cabeça, a gente assistia muito musical. Então, não sei, eu acho que não tinha as coisas muito separadas. Até eu aprender a tocar violão. Porque quando meu pai me ensinou, ele falou, não, acho que você precisa aprender os primeiros acordes, porque daí você consegue cantar sem precisar de mim. E daí, quando eu comecei a brincar, eu comecei a escrever as minhas primeiras músicas, assim, de brincadeira. E era, assim, a temática de uma menina de 12, 13 anos, enfim, falando
foi
sobre
as coisinhas. Foi nessa faixa etária que você começou, foi. Então, a escrever suas primeiras músicas.
Foi, foi. E daí, quando eu via pronto, e daí eu mostrava primeiro pros meus pais, depois comecei a, né, ter mais coragem de mostrar pra outras pessoas, eu via que isso era tipo, nossa, mas você que fez? Mas você sentou junto e fez? Você fez mesmo? A letra é sua, você fez. E acho que no início tinha muito essa dúvida, assim, quando a gente começou a mostrar pras pessoas, era tipo, mas ela que fez? Ela compôs?
Porque então, as pessoas ficavam um pouco, tipo, desacreditadas que uma menina tão nova pudesse ter escrito aquela canção.
É, eu acho que
então, além
sim.
de tudo, você tava sendo descoberta como uma grande compositora?
Não sei se grande, mas uma compositora, né?
Mas o material que eu tinha,
eu tava arrasando com a bagagem de vida que eu tinha, eu acho que foi meio natural, assim, eu percebi que, era uma brincadeira, que eu achava que tava, tô fazendo aqui porque é legal, nossa, isso causa alguma coisa, eu acho que eu tô sabendo fazer isso, e daí eu comecei a obcecar nisso, assim, de composição, de contar histórias através desses acordes que eu sabia, e daí eu comecei a juntar as coisas, então não sei, a memória que eu tenho é que eu gostava muito das duas coisas juntas, assim, eu gostava muito da atuação, do que o teatro permitia, de personagens, de texto, de improviso, eu gostava muito disso e eu gostava muito de poder contar as histórias, de musicar as histórias. Então, eu acho que foi através daí, assim, e não sei, eu sinto que eu fui pra música porque aconteceu primeiro, acho que porque a vida
a
me
levou. A música veio antes da atuação.
Profissionalmente, sim.
Você primeiro se lançou como cantora e depois sim. veio atriz, veio atuar e etc. E nesse momento em que você então compunha as suas primeiras canções, você só tava sendo uma menina que estudava teatro e não tinha. E aí, como que se deu então a profissionalização desse universo, que começa com o pai dizendo, aprende aqui uns negócios e etc. As pessoas dizem acreditando um pouco que daquela letra era sua, pra você se tornar uma cantora com sucessos, com músicas conhecidas, com álbuns e etc. Como, quando isso se dá? Porque a gente tava falando, você começou sua carreira profissionalmente aos 16 anos. Qual é a primeira experiência profissional que você tem, que você lembra? E como se deu isso?
A minha primeira experiência profissional foi o meu MySpace. Lembra disso?
Aham.
Eu colocava as músicas lá. E daí começou a ter visualização. E daí eu falava, que doido. Tipo, eu coloquei as músicas...
Você lembra qual foi a primeira música que você colocou?
Era em inglês.
Você ainda cantava internacional. Já cantava, cantora internacional.
E achava. A Hannah Montana. Era em inglês. Depois eu fiquei traduzindo minhas músicas pra português. Porque, enfim, nada a ver com
a era inglês aqui. Sua composição?
Era.
Você compôs em inglês a sua primeira música que você... Gente,
porque eu era uma criança do Disney Channel. Criança de apartamento assistindo Disney Channel. Então, acho que as minhas referências eram essas, assim. E... Enfim, daí depois foi um exercício de passar essas musiquinhas que eu compunha em inglês brincando pra português. E daí eu nunca mais escrevi em outra língua.
Uh-huh.
Então tudo isso fez parte desse primeiro álbum. Eu comecei a compor com 12 anos, eu era uma criança.
Sim.
E eu lembro que eu comecei a entender que eu queria muito isso. Que eu gostava muito disso e eu comecei a pedir muito pros meus pais. E meus pais ficavam meio assim, principalmente minha mãe, tipo, ela é muito nova. Sei lá, acho que não é agora, deixa ela ser uma criança. Eles protegiam, mas ao mesmo tempo eles viam que existia uma coisa em mim muito grande. De, mas eu quero tentar. Mesmo que eu ouvi um não, eu quero tentar. Mas vamos ali. Ah, vamos pegar endereço de gravadora? Vamos lá na porta?
Você que tinha esse ímpeto.
Eu nunca tive medo de apresentar uma ideia, de me apresentar, sabe? E eu nunca tive medo de levar não. Acho que a gente leva muitos nãos, mas... Pelo menos eu tentei, então eu acho que essa filosofia eu levo até hoje, assim. Eu não tenho medo, tem gente que tem vergonha, tipo, ai, vou pedir um trabalho pra fulana, como que eu vou chegar? Eu acho que é um elogio, você falar pra alguém que você gosta do trabalho da pessoa e oferecer, eu quero fazer parte disso, se tiver... Eu nunca tive vergonha disso, assim.
E você acha que essa sua autenticidade, essa sua coragem foi o que também abriu bastante portas pra você? Tipo assim, eu vou correr atrás, eu vou
ir... Eu acho que sim, porque eu era muito nova. Assim, se eu não tivesse a ajuda dos meus pais na época, o incentivo deles, né? Meu pai era um cara que ele não tinha muito poder pra me transformar, mas ele tinha os contatos dele e principalmente pra me instruir. Eu acho que esse é o maior diferencial, assim. É, meu pai soube não me deixar cair em ciladas grandes, sabe? É, ele soube me instruir de uma maneira que se eu não tivesse um pai que transitava nesse meio, que já tivesse visto, ouvido coisas e talvez nem continuaria, sabe?
Exato,
então,
exato.
Eu acho que essa foi a principal coisa, assim. Além deles acreditarem muito em mim, com muito medo, tipo, meu Deus.
Porque é uma criança, não quero perder a infância, levar um trabalho,
eu
né?
Eu sentia que eles me deixavam. E eu acho que as coisas aconteceram quando eu... É isso, eu comecei a cavar essas oportunidades dentro do que a gente tinha ali. Então, eu lembro de ir nessa gravadora e falar, ah, essa é a minha música. E todo mundo achar fofo, mas tipo, fofo, nada demais.
Linda, tá bom.
Linda, tá bom mesmo.
Grava e, no seu quarto e ouve você.
Fofíssima. Só que eu não desistia. E nada me intimidava. Então eu acho que eu tinha essa coisa dentro de mim de, não, mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso e uma hora ou outra eu vou conseguir. E daí, depois disso... Eu tive uma grande experiência na revista Capricho. Eu assinava a revista Capricho. E chegava uma carta pra você fazer parte de uma coisa que chamava Galera Capricho. E era, tipo, basicamente meninas que recebiam os livros antes pra você fazer resenhas pra revista. Ou, às vezes, recebiam o ingresso de um show que você podia ir através da revista. Era sonho de todo adolescente.
Sim.
Falei, mãe, vou receber livros, CDs e vou poder ir pra shows. Eu achava aquilo o máximo. Mas era aquilo, não tinha nenhum plano além.
Sim.
E daí eu passei nisso, fui pra editora Abril... E lá, eu falei, eu gosto de cantar e compor, né? Falou aqui que você gosta de fazer.
Sempre se vendendo. Viu uma oportunidade e se jogou.
Vai que gente,
eu canto. Eu ganhei aqui um negócio.
Não é pra isso, é pra ler livrinho, mas se tiver uma oportunidade...
Se tiver como cantar, eu canto.
Daí eu falei isso e eu lembro que uma repórter depois mandou uma mensagem. É sério? Você gosta de cantar? Você toca? Você gosta de compor? Sim, ela falou, onde eu vejo? Eu falei, não tenho material nenhum dela. Então... Faz um vídeo aí pra mim. Daí eu fiz um vídeo. Nesse meio tempo, meu pai falou... Filha, existe uma coisa que tá lançando que chama YouTube. Moça, acabou de sair. Acabou de sair. Eu acho que você tem que colocar vídeo. Eu falei, pai, claro que não. Você tá maluco. Mas imagina, pai. Não, eu vou pra escola. Depois eu vou sofrer bullying na escola. De jeito nenhum. Eu já sofri um pouco de bullying na escola. Então eu falei, não quero chamar essa atenção também. Não é assim.
Não é tudo isso. Eu quero, mas vamos devagar.
E acho que eu fiquei com muita vergonha, mas eu coloquei e foi a partir daí que tudo aconteceu, assim. Era um lugar muito novo ainda, teve muitas visualizações. A Capricho ajudou, porque eles falam...
Então, mas eu quero entender melhor. Aí você mandou o seu vídeo, aí você gravou pra
Era só pra ler livro em show.
Mas aí você
eu mandei
falou,
meu
não,
vídeo.
Não vou ler livro em show, quero cantar. Aí a garota falou, não, manda aqui pra nós esse vídeo. Aí você mandou e ela falou, uau!
A garota que até hoje é minha amiga, Carol Pinheiro, jornalista, enfim.
Ah,
mas ela era uma garota na época. Era uma,
claro, todo mundo garota,
estagiária,
né? Começando ali. A profissão. E ela falou, gata, você canta.
E daí eu mandei pra ela, ela falou, chamou a editora da revista, chamou uma galera e falou assim, ela é ótima pra gente lançar. A gente tem que lançar uma cantora adolescente, ela representa as nossas leituras.
Mentira que foi
assim. Ela é uma menina comum. Ela é a menina comum que a gente precisa. E foi assim.
E aí, porque você tinha 16 anos.
Aí que eu tinha... Fui fazer... Né, eu tinha 14, acho, na época. Mas quando eu lancei, eu tinha 16... Tinha 15... Bom, por aí,
por aí, nessa faixa etária.
E daí, foi isso. A revista Capricho, na época, tinha um poder gigantesco. Era
muito.
Não existia
poder,
site
não
de
tinha,
adolescente.
Imagina.
Era tudo ali. E eles resolveram lançar um talento, assim. Então, aí, a partir daí que a gravadora olhou pra mim. Depois que a Capricho apadrinhou, que eles falaram... Ah, entendi. Essa bonitinha aí. Daí, a partir disso, eu fui lançada como essa menina que representava essa adolescente, né? Que tava ali, que lia a revista, que sonhava com o príncipe encantado. Outra época, né?
Outra época. E você sente que você... E aí, você ficou nesse período. Você começa com um público muito jovem, mas eu tenho uma sensação de que a sua carreira é marcada pela presença da juventude, né? Que você ainda hoje, ou não, você já sente que hoje não mais tanto. Porque quando eu olho pra você, quando eu penso nas suas músicas, quando eu penso no seu público, eu falo, gente, essa mulher, que hoje é uma mulher que começou lá aos 16 anos, ainda é uma mulher que se conecta e que conversa muito com o jovem.
Cara, você
trouxe isso muito?
Surpreendentemente, sim. Existem duas coisas. Primeiro que, aí a gente tá falando de 16 anos, eu tenho 33. O público naturalmente cresceu junto comigo.
Com você.
E eu acho que eu também soube amadurecer minha música. Claro que a gente nunca vai superar... O nosso primeiro hit, a gente fica muito marcado por essa época. Então, algumas pessoas, naturalmente, só vão ter aquela imagem, né? Ah, ela era uma cantora adolescente. Quem presta mais atenção e quem acompanhou, eu sempre fui uma cantora nichada, entendeu que existia uma trajetória, um amadurecimento dentro desse pop, um amadurecimento dentro dessas letras, dessas produções, que eu me orgulho muito. Eu acho que cada projeto eu fui evoluindo o que eu queria fazer. E, assim, eu acho que existe um amadurecimento que faz parte do meu público também. Meu público amadureceu muito grande. Ao mesmo tempo, eu sou véia e a galera jovenzinha parece que gosta de mim.
Gosta, mas
eu não
gosta.
Eu acho que por vários outros fatores. Eu comecei muito com essa coisa da carreira musical e muito novinha. Olhando pra trás e contando, até penso, meu Deus do céu, tipo... Era muito criança, assim. Era muito criança, não sabia absolutamente nada de como esse meio funcionava. Não tinha malícia nenhuma. O que é até perigoso, mas enfim. Acho que muitas coisas, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que minha carreira passou por várias outras coisas. Eu acho que, no final das contas, o meu grande trunfo foi sempre saber contar histórias. Uhum. Eu acho que eu sou, mais do que tudo, essa comunicadora e essa contadora de histórias. Hoje em dia, muito mais do que cantora, porque, né, eu até dei um tempo nisso, assim. Tenho minhas brigas com a música, eu sempre volto, mas eu dei um tempo proposital, então eu sinto que o que guiou essa linha, até essa admiração desse público que me acompanha, é mais essa capacidade de contar histórias do que... propriamente a música pop, sabe? Hoje eu tenho essa compreensão muito clara.
Que esse elemento de poder contar história, representar, é o que chama a atenção desse novo público. Porque a gente entende que o seu público cresceu com você, mas tem um público que chegou depois, sim, que te pegou na época do BBB, com que certeza. Se encantou e descobriu a Manu pra além do BBB e se conecta, sim, muito com essa coisa de ser uma contadora de história. E talvez, a gente vai chegar no BBB ainda, mas talvez o que você fez no BBB, sim, né? O quanto foi revolucionária a sua participação no BBB, do ponto de vista da comunicação, do pensar, né, como a rede social e o reality se comunicavam, mas a gente chega nisso daqui a pouco. Sim. Eu quero voltar um pouco no que você estava dizendo agora, de, tipo, não ter malícia, ser muito jovem. Você acha que ter começado a carreira tão jovem teve algum impacto na maneira como você se relacionava com a carreira, na sua própria vida pessoal? Como que você lê? Tipo assim, meu Deus, 16 anos, comecei aqui a minha carreira. Quais impactos você acha que isso teve pra sua vida, pra sua carreira, pra você?
Muitos negativos.
Sério?
Sério.
Então me conta um pouco.
É doido, eu tratei muito isso em terapia, porque eu acho que assim, você ainda não é um ser humano formado, você ainda não criou sua própria segurança. E você tá muito vulnerável a ser atacado, assim, em maior ou menor escala, ou até opiniões sobre você podem te moldar muito. Então eu sinto isso, assim, eu sinto que... existe uma parte minha fragilizada. Por exemplo, eu sou muito mais insegura no âmbito musical. Embora eu reconheça a minha evolução e, enfim, tenha muito orgulho dos meus últimos trabalhos, principalmente. Eu sou muito mais insegura na música do que eu sou em qualquer outra área. E eu falo, isso é meio ridículo. Porque eu sou uma mulher segura. Eu faço várias outras coisas. Eu não tenho vergonha. E por que que... parece que nesse assunto eu sou defasada. Assim, a minha segurança ela é muito esquisita. E daí eu entendi que sim, porque isso foi criado...
Você foi atacada
quando? Muito nova. Isso foi criado quando eu era muito nova. Eu fui atacada quando eu era muito nova, fui exposta. Acreditei em coisas sobre mim que eu fui levando em silêncio, mas fui levando. Então eu sou assim. Ah, então eu tenho que cantar mais assim, porque estão falando que minha voz é assim. Ah, não, então eu nunca posso cantar assim, porque estão falando que... Não, então eu vou pra esse lado. Então, pra agradar, você vai se moldando. Principalmente, claro, quando você é jovem, você, claro, quer pertencer.
Óbvio.
Né? Adolescência é isso. Sim. É você se encontrar. Sim. Então, eu sinto que eu fui me podando de diversas maneiras, fui indo com medo mesmo. Foi até surpreendente eu ter seguido com tanto medo. Mas hoje eu vejo, assim, que tem sequelas, assim, né? No meu, no
que
meu,
você ainda
na minha
trata,
segurança,
né?
De que é isso, assim, é você ser exposto a tudo, muito jovem.
E
né?
A opinião do outro, e ao público, e a perversidade, né? Ah. E naquela época, porque hoje a gente tem as redes sociais, que é um horror, né? Você coloca qualquer coisa, sai gente do buraco, do bueiro, nossa, pra ter um comentário sobre a sua vida, sobre o seu cabelo, sobre o seu trejeito. E naquela época, os comentários maldosos existiam em que lugar?
Naquela época, era exatamente o início do Twitter.
Ah!
Entendeu?
Entendi. Bom, entendeu? Hoje ele é um horror, eu não lembro como era.
Doeiro.
Porque eu, mesmo no começo, eu fui ter acesso à internet muito depois, que a gente tem a mesma idade.
Sim,
né? Então nós somos da mesma geração. Mas eu fui ter acesso à internet muito tempo depois. A Twitter, então, agora há pouco. E às vezes me pergunto por que eu ainda...
Por que eu tive esse acesso? Eu não precisava.
Estou ali. Então foi no início do Twitter que os comentários maldosos e etc. começaram a surgir com relação à sua carreira.
Foi. E natural, assim, não é que eu tô me vitimizando.
Não, gente, não.
Pelo amor de Deus,
não.
É tipo, é o que é.
Toda pessoa pública passa por esse lugar.
Só que você tem 16
anos, né?
Eu acho que esse é o lance. Você passar por isso com 16 é muito diferente. Você passar por isso com 30,
claro,
completamente diferente.
Com
30 você já tem uma segurança em quem você é, as coisas não te abalam. Quando você é pequena, né, quando você ainda não tá, isso te abala e você vai levando. E daí você nem sabe por que você acumulou tanta coisa interna. Quando você vê, é uma coisa que você trouxe desde... Foi quando você aprendeu quem você era, né? Então, é isso. Foi bem o início da internet. Então, essas coisas se misturavam, assim. É isso.
Não, é isso.
Assim, não vou nem dissertar a respeito de Twitter.
Não, não vamos dissertar a respeito do Twitter, mas aí seguiu a carreira. E na época, talvez você nem tivesse muita noção do impacto que isso não. estava tendo em você. Ou foi difícil, assim, continuar, falar, meu Deus, não, eu tenho que continuar. É o meu sonho, é o que eu quero e etc. Ou você só ia e hoje, mais madura?
É, eu acho que sim, eu acho que eu até levava, eu achava que eu levava bem. E daí, mais tarde, eu vi que eu tinha enraizado muitas crenças que não eram minhas. É, de coisas que eu não me sentia capaz e... Enfim, de inseguranças, de ter desenvolvido uma ansiedade muito grande até no palco, assim. Agora eu consigo perceber, eu tinha uma ansiedade de fazer o que eu amava.
Uhum.
Então, nunca conseguia ser uma experiência completamente boa. Era uma experiência meio contaminada por coisas que eu sentia que não eram muito minhas. Então, eu acho que foi uma coisa que eu fui descobrindo depois. Ali, eu ligava o motor tratorzinho, o modo tratorzinho, e eu achava que eu lidava bem.
Sim, só pra seguir. Uhum. Agora, eu quero entender uma coisa que eu tô muito curiosa, que é pra saber como você era na escola e como foi esse momento. Porque 16 anos, vou pra revista Capricho, não sei se você chegou a fazer capa nessa época, fez capa, vou pra capa da Capricho. Como que era? Como você era na escola? Você era uma menina mais despojada, brincalhona, era mais CDF zona. E depois que você vai pra revista, como que é ser uma adolescente de 16 anos cantando capa de revista Capricho naquela época que era um auge? Como que era isso na escola? Fiquei curiosa pra saber.
É, que doido, porque eu também mudei muito de escola nessa época que eu comecei a trabalhar. Então, como eu era na escola, eu estudava em colégio construtivista, um colégio muito pequeno, um colégio muito maravilhoso que tinha 12 alunos na sala. Todos eram muito diferentes, todos eram amigos e era isso. Então, basicamente, não tinha bullying ali, uhum. não tinha nada, era um ambiente seguro. E ali eu fiquei até a pré-adolescência. Na pré-adolescência, eu fui para um colégio gigante. Sofri um bullying, assim, que eu lembro de não querer ir para escola, de ter muito medo de ir para escola, de não querer ir para escola.
E com o que eles implicavam com você?
Com a minha maneira de me vestir, porque eu achava que eu ia arrasar, porque eu sempre usei uniforme. Nesse colégio, não tinha uniforme, eu falei... Minha chance.
Agora é meu momento.
Minha chance, eu vou me expressar. Era o auge de RBD. Eu me achava a Roberta Pardo.
Gente, menina, eu também era super RBD. RBD foi uma febre. Todo mundo que senta aqui fala de RBD. Todo mundo. Eu fico passada, porque é uma coisa universal.
Toda uma geração que é rebelde para sempre.
Gente, você era Roberta.
Eu era Roberta.
Então você era uma coisa mais rebeldona, assim, mais descolada.
Eu tinha também uma Mia dentro de mim.
Tá,
sabe?
Eu te vejo muito mais Mia. Eu acho.
Legal.
Eu acho.
Eu tinha uma Mia também, mas eu queria... Eu gostava dessas coisas. Eu rasgava meia rastão, usava de luva.
Uh-huh.
Eu fiz uma mecha azul, uma rosa,
amo,
embaixo do cabelo.
Amo.
E daí eu usava uma regatinha em cima da outra, aquelas sobreposições.
Sei.
Esquisito, não sei porque a gente fazia isso. Sobreposições, meia rastão rasgada, a mechinha. Eu falava, mãe, agora eu vou brilhar. Era tudo que eu queria. Um colégio que não tinha uniforme, agora eu posso me expressar. Fui pra lá, daí com a cara, não. Existia toda uma regra de vestimenta adolescente que eu não fazia ideia, né? Nunca fui apresentada a essas marcas. Não era normal pros meus pais também. Eles não sabiam, eles nunca tinham uma cor de grife. Pra eles não era normal. E daí, chegando lá, eu me deparei com um mundo que eu não fazia, eu não conhecia, assim. E é isso. Então, eu acho que eu me senti... Aí eu me senti, pela primeira vez... completamente deslocada.
Estranha,
tipo,
fora do
meio. Eu tava muito feliz de estar aqui. Eu tava muito feliz de não ter que usar uniforme. E daí eu fui aos poucos murchando, assim. E... Enfim, e daí eu lembro que minha mãe percebeu. Ela falou, você nunca foi assim. Você nunca não quis ir pra escola. Eu nunca tive triste assim. Então, eu vou te tirar da escola, vou te colocar na sua escola antiga.
E nessa época que você tava nessa escola, que as pessoas faziam bullying, que te reprimiam, etc. Você ainda não era menina Capricho.
Não, estava prestes a me tornar.
Estava prestes a se tornar. Então, não tinha ainda essa marca.
Ainda não tinha essa marca. Mas pior, eu tinha meu MySpace, eu queria muito acontecer. Então, isso também era tipo, nossa, ridícula.
Você já tava no seu MySpace.
Além de usar meia rastão, ela ainda acha que canta. Enfim, daí depois disso...
E adolescente é perverso,
meu Deus,
né?
Do céu.
Adolescente é perverso.
Muito. Ainda não tem o equilíbrio,
não tem,
né?
Não tem.
Pior idade,
é
13
terrível,
anos.
É terrível.
Daí, eu voltei pra esse colégio. Depois eu até fui pra um outro colégio que era muito mais legal. Também gigantesco, todo tipo de gente muito legal. E que eu me senti segura, achei meu grupo de amigas. E ali, nesse colégio gigante que eu achei meu grupo de amigas, eu me sentia segura, assim. Éramos... muito diferentes, assim, cada uma... Hoje, cada uma trabalha com uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que elas me viam e me respeitavam. Elas falavam, nossa, que legal que você quer tanto isso, que você se dedica tanto e que você tem tanta certeza. Isso é muito lindo. Então, eu me sentia muito feliz com elas. E foi aí que eu fui capa da Capricho, nesse colégio que eu tinha esse grupo, que era meu, assim...
E aí, quando voltou pra escola, no outro dia...
Eu não senti muito, porque pra elas era... Pra elas era normal, porque elas acompanhavam tudo.
Então, você não virou a garota pop da escola?
Eu acho que elas nem gostavam muito de Capricho. Eu era mais essa menina.
Ah,
eu acho que elas nem...
Tinham outras vibes.
É, elas
Nossa, porque eu fico imaginando na minha cabeça. Meu Deus, se eu tivesse saído na Capricho, quando eu tivesse...
Eu chegar
na escola. Nossa, eu ia entrar na escola e eu queria que as pessoas ligassem luzes pra mim passar.
Eu não sentia.
Eu ia na sala com as revistas pedindo autógrafo.
Gente, calma, onde que
Gente,
vez?
Por favor, na hora do recreio eu vou estar do lado da cantina assinando todas. Essa imagem que eu tenho na minha cabeça. Porque eu era uma adolescente que também sonhava muito com revista. Eu sempre tive esse lugar muito de assim, ai, quero capa de revista.
Cultura pop.
Cultura pop, quero estar na revista. E não tive nada disso. Passei uma adolescência horrível, sofri muita violência, uma série... Tudo muito distante desse universo. E aí, na minha cabeça, eu imaginava, meu Deus, se um dia eu sair na capa de uma revista... E depois eu saí na capa de várias revistas, mas já era uma mulher adulta, um outro contexto.
Não tinha o deslumbre adolescente de parar uma escola.
Não tinha o deslumbre adolescente de parar uma escola.
Eu nunca parei escola.
E eu já falei, eu parava escola.
A escola continua a mesma, a escola era indiferente à minha capa da Capricho. É até doido, realmente, porque se imagina...
Não,
eu acho que não, eu acho que os adolescentes tinham outra...
E você, mas você não mudou? Você não voltou pra escola com uma energia de mais feroz? Assim,
não,
agora eu sou capa Capricho. Mentira.
Não, porque não existiu uma comoção do outro lado. Não mudou nada na minha escola. Absolutamente nada. Então, eu não sei, eles não eram meus fãs. Eles não eram meu público. Não tinha isso. Que louco lembrar, não tinha. É,
dia tudo... normal, chegou no dia seguinte, foi pra aula,
andou lá
no seu...
Levou bronca de chinelo, com meia, levava bronca, tinha que ir de tênis.
E você não falou pra professora? Professora, eu sou capa de revista.
Isso aqui, eu tô lançando uma tendência.
Pelo amor, isso daqui é moda. Semana que vem, todo mundo vai estar usando isso daqui.
Não, e pensando
então você
agora,
não é essa garota.
Ainda bem que não, né? Ainda bem que nada mudou. Porque, realmente, eu vivi uma adolescência bem normal. Mesmo dentro dessa coisa esquisita chamada fui capa de revista e fiz shows. Era uma adolescência normal. Minhas amigas nunca se deslumbraram com isso. Nunca, assim, nem de longe. Nunca. É, sempre trataram como uma coisa perfeitamente normal. Então, que bom, né? Porque eu acho que não existiu esse deslumbre. E também, acho que nunca existiu um deslumbre porque eu via meu pai... Meu pai sempre colocou meus pezinhos no chão de um dia você tá aqui, no outro dia você tá aqui, essa carreira é assim, não existe estabilidade. Você tem que pensar em guardar seu dinheiro, você tem que pensar em outros planos, você tem que pensar em o que mais você consegue fazer além disso. Então,
Você foi mais pra um lugar da realidade mesmo,
Eu via isso na vida dele também, assim, de um jornalista, que daí conseguia uma campanha publicitária e daí tinha dinheiro naquele ano, mas daí no próximo ano tava mais apertado. Então, eu via essa diferença e eu achava... Eu acho que foi muito educativo, assim, pra eu entender que, é um trabalho, nunca tá nada garantido. E pensando bem, acho que desde adolescente não existiu esse momento de... Agora eu sou
a capa da revista.
Não.
Deus não dá asa à cobra mesmo, né? Porque se eu fosse, querida, não ia ter nem mais aula. Eu tinha parado a escola inteira. Tinha ido na sala.
Um spot de luz aí.
Exato, eu quero um spot de luz. O que é isso, diretora? Que eu vou chegar aqui depois de ser uma capa.
A luz não ligou.
Exato.
Não ligou, eu vou entrar na aula de biologia.
Acho que é da vida mesmo. Porque você continuou vivendo a sua. Você acha que você amadureceu mais rápido do que as outras crianças?
Sim, acho. Acho. Porque eu tinha uma independência, né, querendo ou não, de ter começado a trabalhar e de conviver com muitos adultos o tempo inteiro, assim. É doido. Eu convivia com pessoas sempre muito, eram muito diferentes.
Muito mais velhas,
muito mais velhas
e muito
eu.
Mais profissionais também, né?
Então, acho que isso me colocou num lugar meio na marra, assim, de entender algumas coisas, né?
E aí, qual foi o seu primeiro grande hit?
Foi Garota Errada.
Garota Errada. E como foi isso?
Na verdade, Planos Impossíveis, né? Que virou até virou um sertanejo depois. Que era uma canção de amor. Mas Garota Errada foi meu lançamento adolescente.
Você tinha quantos anos nessa época?
De Garota Errada?
Aham. Uhum.
17. Eu tinha 14 quando eu compus. Tinha 17.
Quando estourou. É. E como você recebeu isso? Como foi pra você ser dona de um hit? Aquela adolescente que tinha suas inseguranças, que estava seguindo, nananã, e de repente, bum, as pessoas gostaram. Isso é bom?
Eu achava mega legal, mas eu não sei se... Não existiu essa... Eu não sentia essa unanimidade de estourei uma música. Eu sempre senti a realidade. Eu era uma cantora adolescente, eu agradava adolescentes. Tinha gente que falava que babaquice, que música ridícula. Tinha gente que falava, meu Deus, que demais, essa é a minha vida. Eu sempre senti esses dois lados. Então, eu nunca tive um momento de eu consegui... Acho que até hoje não tem esse momento. O que é uma coisa de tratar de terapia. Mas eu acho que mesmo quando eu tinha uma conquista, eu nunca sentia...
Você não vibrava com ela totalmente?
Não, eu
Mas
acho...
Mas por quê?
Porque eu acho que era sempre isso... Mas tem o outro lado também, eu acho que eu sempre...
É passageiro.
É passageiro, ou não é tudo isso, ou eu sou muito nova também, sou muito ridicularizada aqui por essas pessoas. Então, eu acho que eu sempre vi os dois lados. Eu não tô falando que eu deixei de aproveitar, eu aproveitava, assim. Eu lembro de ser mais feliz e livre fazendo show quando eu era mais nova, que eu era mais ignorante. Que eu não entendia quando um retorno não funcionava, eu saía, achava que era assim mesmo. Ai, canta assim se eu vi, vai. Dane-se. O cenário caindo e eu achando o máximo. É, eu acho que eu era até mais livre... Mas é isso, assim, acho que eu sempre tive esse jeitinho capricorniano, sou capricórnio, né?
Capricorniano,
com ascendente em virgem. Difícil, a gente é movido à cabeça.
Do seu signo
eu admiro
agora.
Artistas que são mais movidos ao corpo.
A emoção, a coisa.
Porque
vocês são racionais,
que...
né? E nossa, capricórnio com virgem é metódica ali, conta na ponta do lápis, não dá mesmo pra... É que eu sou... Sagitário com aquário, né, amor? Por isso que você vê spot de luz querendo entrar
que
na
maravilha.
Escola. Ih, eu sem capa, eu já queria
eu
spot
um
de luz. Então tá muita
e
coisa
E aquário, então, querendo ser mega diferente.
E lua em
não
gêmeos.
É qualquer spot de luz.
E lua em gêmeos, então eu sou...
Eu sou lua em gêmeos também.
Olha lá, pelo
O que
menos...
me faz estar aqui, porque senão...
Exatamente.
Seria o quê? Uma advogada. Pelo amor de Deus, não consegui nem conversar.
Faz a veia artística, perturbadinha.
A doidice vem
mas
da lua em gêmeos.
Mas aí o resto é bastante...
É, então eu acho que eu aproveitava, eu vivia, só que eu não tinha essa sensação de que eu era um sucesso. Acho que eu não tinha essa sensação, eu nunca tive.
Nem delusion, assim, nem só pra... Ai, eu vou acreditar aqui pra mim mesma, eu vou aproveitar e vou me jogar nesse lugar.
Não.
Ah.
Que triste, acabou a entrevista, então. Ah.
É mas aí, e aí, vamos agora pra atriz. Você veio, então, começou com a coisa artística, vem do teatro. E quando é que você, então, começa a ser levada ou a flertar? Como é que essa veia entra na sua vida profissionalmente? Em que momento que isso acontece?
Então, eu sempre fiz... Eu pedia pra fazer teste como atriz, desde criança. Eu queria fazer teste. E meus pais ficavam, tipo, não, vai menina criança, fazer teste, vai levar não. E eu levava realmente só não. É, mas eu não desisti, eu queria fazer teste.
E aí, a sua primeira chegada no mundo como atriz, da encenação e etc., é por um trabalho que você mesma fez?
Mais ou menos. Eu fiz Malhação antes.
Antes de tudo. Foi o começo foi Malhação.
Teve umas participações, eu fiz uma participação numa série da Nickelodeon, na época eu era bem novinha.
Uhum.
É, depois, sim, foi Malhação, porque eu pedi pra fazer teste. Porque eu tinha lançado um álbum, tinha ficado um pouco frustrada com essa coisa de tudo, logística de gravadora e tudo.
Tava cansada já, 17 anos já tava desarrasada.
Já tava
me
aposentando.
Não quero mais.
Pelo amor de Deus, não dá mais pra mim. Fiz 18, não é pra mim. Eu sentia que eu tava meio presa, assim, e um pouco infeliz. Daí eu falei, eu sempre gostei de atuar, eu vou tentar. Mas agora, por onde eu começo, eu vou começar a pedir pras pessoas. Eu comecei a achar e-mail de produtor de elenco. Eu não tenho nem vergonha de falar, eu faço isso até hoje. Eu comecei a achar e-mail e eu mandava, olá, tudo bem? Me apresentava.
Você faz isso até hoje?
Até hoje, eu não tenho vergonha alguma. Alguma. As pessoas ficam chocadas. Porque eu falo, cara, se você é educada, apresenta seu trabalho. Fala que gosta do trabalho do outro, admira, que gostaria de uma oportunidade.
Qual
isso
o problema?
Não machuca
ninguém. Eu poderia estar matando, roubando, mas eu tô aqui
eu não
oferecendo
nem...
meu trabalho.
Isso, eu não tô nem aí, essa vergonha eu não tenho. Eu me apresentei bonitinha, dei um dos e-mails que eu mandei, colou. O produtor de elenco falou, vem aqui. Eu fiz teste, fiz outro teste, fiz outro teste, outro teste, outro teste. Parei numa novela antes de Malhação, que foi um grande fracasso a novela. Um personagem minúsculo, mas foi legal, porque daí eu consegui ver um set pela primeira vez. Um set gigante, cheio de atores experientes. E depois disso, eu fui chamada pra Malhação, que foi uma temporada muito legal, uma personagem muito legal. Que era pra ser uma participação, uma vilãzinha, ficou até o final, foi mega divertido. E, então, eu tinha essa experiência meio híbrida, assim, de ter passado por um set, de entender que eu gostava muito de set. Eu adorava poder errar, tipo, uma câmera. Ai, não ficou bom, corta, vamos fazer de novo. Amava isso. Porque em show não tem corta.
Não
você
tem
não
corta.
Conseguiu...
Errou, lida
errou,
com erro. Lida com
o corte
que vão fazer pra pôr na internet, né?
Então, eu lembro que eu me sentia, tipo, em casinha num set. Me sentia super bem. E eu comecei a estudar roteiro. E foi aí que, pra mim, teve uma grande virada na minha compreensão, assim, como artista, que eu carrego até hoje. Porque eu entendi que eu gosto de contar histórias. E talvez eu goste mais de contar histórias do que só trabalhar na música. É trabalhar na música, apesar de eu gostar muito, acho que eu nunca vou abandonar isso. me traziam várias outras ansiedades. E eu me sentia livre, escrevendo, atuando e mais pra frente dirigindo aquilo de uma maneira que eu nunca me senti antes. Mas enfim, vida foi passando ali, eu fiz contatos também de roteiristas, de diretores, de pessoas que depois eu ia pedir opinião, mandar meus materiais. E foi isso, foi antes do Big Brother, eu tava numa crise com a música de eu não sei pra onde ir. A compreensão sobre mim ainda é muito infantilizada, eu não sei como crescer, eu tô triste. Eu escrevo umas coisas aqui engraçadinha, deixa eu ver se cola. Comecei a escrever sobre isso, sobre essa fase, sobre essa falta de compreensão, sobre me sentir completamente perdida e chamava a garota errada. E eu levei pra um grande streaming. O resumo da ópera dessa reunião foi: essa série é muito boa, essa ideia é muito boa, mas ela não tem tamanho suficiente pra protagonizar isso.
Ah.
Então eu falei, caraca, eu preciso ser famosa. Daí me ligaram do Big Brother.
Mas aí não quiseram comprar e colocar uma outra atriz com maior tamanho e etc.
Isso ia ser super legal pro roteiro da minha vida, mas não quiseram fazer isso. Eles só... Basicamente eu vi que a história tinha muito potencial. Que a forma da narrativa, até por outras opiniões que eu pedi de diretores, pessoas que eu admiro, aquilo era legal. Aquele humor tava no ponto, mas... Era isso, assim, a gente não vai investir nisso. É um projeto esquisito, você não é tão grande assim. E eu fiz tudo sozinha.
Isso que eu acho mais surreal.
E o legal é que eu não tinha medo de experimentar, de pedir opinião. Porque com isso você vai entendendo. Você vai entendendo que você tem um caminho,
né?
Você vai lapidando as coisas. Então, assim, eu enfim, nunca tive realmente vergonha de expor essas ideias e entender como bate. Só que eu fiquei com essa impressão, tipo, caraca, então quer dizer que se eu fosse maior, se eu fosse mais famosa, esse projeto teria sido vendido? E eu fiquei pirando nisso, toco o telefone, Big Brother, falei, não, obrigada.
Ah, você recusou o convite de primeiro momento?
Recusei. Peço desculpas, quem já viu vários podcasts meus sabe que eu já falei isso várias vezes, essa história tá um pouco repetitiva. Mas
eu não sabia, então
ótimo.
Pra mim tá inédito.
Tá.
Pra mim tá inédito.
Eu recusei. A primeira coisa...
Falou, não vou, jamais.
Falei, não, obrigada, não, enfim, nunca entraria num reality show, de jeito nenhum. Se tiver alguma oportunidade como atriz, me liga. Reality show não, obrigada.
Liguei. E você não tava esperando por isso, por esse convite?
Não, porque nem existia esse formato, né? Era um formato novo, não tinha como esperar um convite, tipo, Big Brother, você se inscrevia.
Se inscrevia.
Então até eu achei... Fez sentido, gente, isso vai ser um fracasso. Pensei, essa ideia é
Mas
péssima.
Então você já era grande em alguma medida pra você ter sido enxergada como uma possível participante pro Big
Vamos
Brother.
Vamos falar a verdade? Eles
Vamos.
Atiraram pra todo lado nesse início, porque ninguém topava. Eu acho que ninguém topou, todo mundo achou aquilo muito esquisito de primeira, muita exposição. Eu acho que eles foram atirando e ver quem cola, assim.
Uhum.
Então eu não era um nome gigantesco, mas sim, eu já tinha passado pela casa, já tinha uma trajetória, tinha meu nome estabelecido ali naquele nicho, então fazia sentido.
Sim.
Mas eu acho também que eles foram... convidando geral e vendo quem topava
essa aventura.
E daí eu falei que não, eu lembro que eu liguei pra equipe que trabalhava comigo meio rindo, assim. Vamos todos rir disso? Olha que eu fui convidada. Tipo, e daí ninguém riu.
Ninguém achou engraçado.
Riu eu falei,
sozinha.
Não. Eu ri sozinha.
Piadinha capricorniana.
Exato. E daí eles falaram, mas por que você não topa
isso? Debochando, né?
Eu falei, vocês estão malucos? O que eu vou fazer lá? Como que eu vou entrar? Vocês estão malucos? Eu não consigo nem imaginar entrar... Eu vou morar na TV por 3... Gente, vocês são loucos. Imagina, vocês estão querendo me jogar os lobos. E daí eu fiquei com essa... Até cheguei a ter uma certa briguinha com eles, assim, do tipo... A gente não tá falando a mesma língua, né? Se vocês acham que eu tenho que fazer isso. E daí, tanto meu empresário quanto a Mari, que também é minha empresária, né? Somos um trio de sócios, na verdade.
Uh-huh.
Os dois falaram pra mim, cara... Eu acho que você tá falando não pra oportunidade errada, porque a gente confia muito em você. E daí o Felipe, que trabalha comigo, falou, cara, a primeira vez que eu te conheci, eu falei, eu acho que precisa de uma virada pra Manu, as pessoas terem a oportunidade de tomar um café com você, assim como eu tomei. E você tá falando não pra oportunidade do Brasil inteiro tomar um café com você. Daí aquilo me bateu, achei bonito. Achei bem colocado. Super.
Nossa, um café com Manu, já não é mais Big Brother, já é um café com
Manu. Uma fala legal.
Já é uma coisa a mais...
Eu falei, gente, mas será? Eles confiam tanto em mim, assim, pra entrar num negócio desse? Nunca nem pensei. Não posso contar pra ninguém.
Eles confiam mais em mim do que eu mesma.
Do que eu mesma. E daí, a partir disso, eu tive um estalo. Eu peguei o material que eu tinha da série, que nunca ia rolar.
Sim.
E daí, eu comecei a fazer os vídeos do YouTube como se eles fossem a personagem dessa série. Então, o primeiro vídeo era... Chamava Who the Fuck is Manu Gavassi, explicava pras pessoas quem eu era. Falava que eu também tava tentando descobrir quem é essa menina. E foi o primeiro vídeo que eu escrevi e eu mandei pra eles. E eles falaram, não, você tem que entrar. Daí eu liguei de
mandou
novo
pro Rabeta. Mandou pros seus amigos.
Sim.
Tá.
Pros meus sócios,
pros
né?
Pros seus sócios.
Mandei pra eles e eles falaram, não. Você tem que entrar. Eu falei, já pensei em tudo. Eu vou colocar um vídeo desse por dia. Daí vai ter uma coisa das minhas roupas. Eu vou ser só colorida, daí cada semana vai ser uma cor. Daí eu vou ter também umas piadinhas entre um vídeo e outro, que tem mais
tempo. Isso tudo sem... Ainda você não ia.
Eu não ia.
Você não ia, já tava fazendo
tudo
isso.
Eu falei não. Eu falei não, e depois, assim, não foi fácil entrar lá depois, porque eu já tinha falado não.
Quero saber tudo, vai, me conta.
Daí eu já pensei em tudo isso. Basicamente, eu peguei muitos dos momentos que teriam naquela série e transformei em mini textos, assim, em mini monólogos, que era o que eu conseguiria gravar, tipo, uma câmera, eu na frente da câmera falando. É, mudar o figurino era o único elemento de arte que eu poderia arcar. Era tipo, ah, se eu sou bem resolvida com isso das cores, isso já fica uma coisa estética chamativa. Eu não preciso. Não vou ter cenário, não vou ter nada pra fazer isso. Eu vou fazer meio, né, com o que eu tenho ali. É, e daí eu coloquei um monte de post-it na minha parede e eu criei esses 130 vídeos, desdobramento.
Foram 130?
Foi. Desdobramento de tudo. Se eu fosse líder toda semana, eu tinha um vídeo diferente toda semana. Se eu fosse anjo toda semana. E eu não falava nem a palavra líder, nem anjo, nem Big Brother, nem reality show, porque eu tinha medo de ser processada pela Globo. Eu usava termos neutros, tipo, estou indo para um retiro espiritual. Ai, hoje me sinto um anjo. Ai, me sinto da realeza. Eu usava termos porque eu tinha medo de ser processada. Tipo, acho que eu não sei se eu posso fazer isso. Então deixa eu fazer de uma maneira que qualquer coisa... Eu não tô falando o nome de ninguém, ué.
Não tô usando nada, nenhuma marca, nem nada.
Sou doidinha mesmo. E daí eu fui criando isso e eu me encantei por essa ideia. Eu falei, cara, isso pode ser mó legal.
Tô passada.
Isso pode ser muito divertido. Isso pode mudar a minha carreira. Porque eu posso mostrar pras pessoas isso que eu quero mostrar, que é... Essa coisa da comunicação, da storyteller, de fazer um projeto que tem sentido. Uhum. Uma narrativa, começo, meio e fim. Existia uma trajetória ali daquela persona de mim mesma, né? E daí, liguei com o rabinho entre as pernas, no momento...
Aí primeiro... você que voltou atrás.
Voltei.
Aí você...
pensando bem.
Gente, ainda tem essa vaguinha.
Pensando bem. E daí, tipo, acho que não, tal. Foi uma coisa meio não... depois de alguns meses, me abordaram de novo. E eu, assim, na expectativa de, tipo... Meu Deus, agora eu quero muito entrar, mas eu não posso nem falar por quê. Eu tenho que esconder esse segredo comigo. Vou falar que eu sou uma maluca, gravei um monte de vídeo. Eles nem iam deixar entrar, eu imagino.
Quando você ligou, você já tinha gravado os 130 vídeos?
Não, eu gravei 2 dias antes de entrar, de ser confinada.
Os 180 vídeos você gravou 2 dias antes de você ser confinada?
Uhum, em uma diária.
Capricorniana com virgem mesmo, né, meu amor? É. Meu Deus, mas então aí você ligou de volta?
Não me deram muita moral... Meses depois, eu acho que eles precisavam de alguém, lembraram de mim de novo. Voltou esse papo, fiz teste médico, vi que tava andando. Gente, vou entrar mesmo nesse negócio. Não contei pra ninguém. Tá apavorada, assim. Meus amigos do meio falavam muito mal. Eles viam essa notícia e falavam assim, tipo... Quem vai ser o louco que vai entrar nesse mico? E eu assim...
Oh,
é,
né?
Nossa,
vexame.
Quem? Que papelão que essa palhaça vai passar... Só uma palhaça mesmo pra entrar no negócio dele. E eu não contei pra ninguém de medo, assim. E eu fui, fiz uma pequena reunião com a minha família e com as poucas pessoas que trabalhavam comigo. Contei meu plano, falei, vai ser assim. Eu tenho uma ideia, eu acredito nessa ideia, eu acho que ela pode ser muito legal. Eu acho que ela pode mudar muita coisa pra mim. Eu acho que pode ser muito diferente, eu acho que pode ser divertido.
Uhum.
Então, é isso. Postem os vídeos, não importa o que aconteça. E se alguém perguntar, fala que ninguém tem a senha. Isso, sei lá como tá sendo postado. E é isso, mantém até eu sair. E eu me toquei que eu nunca gravei o vídeo se eu fosse eliminada. Foi o único vídeo que eu não tinha. Se eu fosse eliminada, não tinha vídeo.
Porque você não achou que você ia ser eliminada.
Mas olha que doideira, isso não foi consciente.
Mas já tinha uma coisa e quase que... E não foi mesmo, né? Você
não.
Ficou em terceiro lugar, não
eu
foi.
Eu só tinha
não
o vídeo, se eu tivesse, não pode. Eu não tinha vídeo pra ser eliminada qualquer dia. Olha que doideira.
E você não confiava tanto em você conscientemente, mas inconscientemente você sabia que você não seria eliminada.
E acho que alguns projetos me deu uma força. Esse me deu uma força. Acho que eu sabia o que eu tava fazendo. Eu pesquisei muito sobre roteiro antes. Não é que eu escrevi umas coisinhas. Tipo, isso já era um outro projeto, sabe? Já era um projeto que eu gastei meu tempo, que eu estudei.
E muito genial, né? A ideia de você estar com a roupa na casa e a roupa no vídeo. Isso é uma coisa fora, completamente da caixa. E você foi meio que uma percussora. Você foi mesmo alguém que abriu o caminho para que as pessoas... Você entende essa sua responsabilidade, esse seu peso de dizer assim, eu fui a que lancei essa tendência.
Entendo, e eu acho que foi um dos poucos momentos na vida que eu falei, caraca, agora eu acertei. Nisso é que eu acertei. Quando eu saí, eu entendi que as pessoas tinham entendido exatamente o que eu queria passar. Tinham entendido o lance dos vídeos, da personagem, dessa história de ser meio metalinguagem, sabe?
Uhum.
Aí eu falei, caraca, que legal, porque eu tive essa ideia e foi muito a minha intuição e deu muito certo. Aí eu tive essa compreensão. Eu também acho que era uma coisa que foi muito sob medida pra mim. Tipo, eu tava nesse rolê de contar histórias, de estudar roteiro, de ter essa coisa, né? E daí foi muito sob medida. Por isso que eu acho, assim, não é... Não é qualquer um que vai fazer, que vai parecer, tipo, nossa, porque era sob medida pra quem eu era naquele período. Era um projeto, assim. Sim. Como um projeto de um álbum. Foi um projeto. Então, eu acho que, eu não sei se eu lancei tendência, mas, sim, pode-se dizer que sim, porque as pessoas continuam usando isso.
Eu acho que sim.
Mas eu acho que é isso. Eu tenho a sensação de que foi muito sob medida pra quem eu era, por isso deu tão certo.
E como foi ser essa menina que começa a carreira aos 16 anos, a família, nananana, e de repente numa casa com várias pessoas estranhas, com conflitos, com convivência diária? A Nicole Bals esteve aqui e disse que reality shows é como um retiro espiritual. É. Eu falei, nossa, achei forte essa afirmação. Como foi a experiência pra você? Você se estressou mais, se divertiu mais, etc? Como que você recebe? Como que foi essa experiência?
Foi muito doido e muito bom. Foi muito maravilhoso.
Faria de novo?
De jeito nenhum. Deu certo uma vez, não vou mexer nunca mais nisso. Nunca mais, nunca vai dar tão certo que eu deu. Tá tudo bem, tá ótimo, nunca mais. Mas foi muito... Teve de tudo, teve todos os sentimentos. Eu entendo a analogia, por isso que eu usei a analogia do retiro espiritual. Eu nem sabia, né? Mas é que mexe com tudo que você tem, porque você tá ali. Às vezes você se sente completamente sozinho, tipo, quem são essas pessoas, com quem que eu posso me abrir? Eu tô sendo monitorada, as pessoas estão vendo, eu tô errando, eu tô acertando, eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa do mal, quem eu sou? Então, você passa por muitos conflitos ali, né? Você não... Mesmo que fique mais leve, você não deixa de saber que você tá sendo monitorada e que isso tá passando na casa de todo mundo.
Nossa, eu fico imaginando qual é a sensação
disso. É muito doido, assim. Eu tinha essa sensação constante e que é muito esquisita, né? Ao mesmo tempo, eu consegui ser quem eu sou. E isso me orgulhou muito. Eu consegui desprender dessa coisa da vergonha, do controle, né? Até da minha personalidade de precisar de muito controle pra me sentir confortável. E eu fui exatamente quem eu era. Então, esses questionamentos que eu tinha, essas coisas mais doidinhas, que às vezes as pessoas até falam, ai, tá fazendo muito VT, ou tá querendo fazer uma personagem. Mas eu sou eu na minha casa até hoje. Todo mundo, que minha família sabe, fala, nossa, foi exatamente quem você é, o seu jeitinho doidinho. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho de ter conseguido bancar, sabe, quem eu sou, assim, até o final. E ter orgulho da minha trajetória como pessoa, com as minhas ideias lá dentro. Foi uma edição que tocou em muitos pontos muito importantes. Pela primeira vez foi falado, de fato, sobre o machismo, sobre misoginia, sobre coisas que antes eram pinceladas, mas não viravam grandes discussões. Essa foi a grande temática dessa edição, né? E foi uma final feminina, com a Thelminha campeã, uma mulher preta. Então, foi tão importante.
Foi,
né?
foi
um divertimento importante, que tinha uma mensagem legal por trás. Eu tenho tremendo orgulho, Érica. Eu acho que aí foi uma coisa que... Eu amadureci com essa experiência, amadureci como pessoa também de... Cara, tem outros caminhos pra mim, eu realmente gosto disso que eu fiz, eu não acho que foi uma brincadeirinha. Eu acho que eu gosto de escrever, eu acho que eu gosto de dirigir, eu acho que eu posso ir pra esse lado na minha vida, eu acho que eu posso amadurecer isso, eu me sinto muito feliz fazendo isso. Então, mudou a minha vida financeira, por conta de publicidade também, que eu tive depois disso. Era um case publicitário. Então, eu comecei a assinar a direção das campanhas que eu fazia.
Porque as marcas viram o que você fez e falaram, não, você pode vir aqui criar pra gente.
Exatamente. Tipo, se você criou tudo isso, então vem aqui criar uma campanha. É menos trabalho.
Ah, que ótimo.
E eu comecei
ótimo.
A pegar gosto por isso, no sentido de poder experimentar, assim, de poder experimentar a direção dentro de um set.
E aí você abriu uma nova vertente na sua vida. Cantora, atriz e agora diretora de campanha publicitária.
Não só, por enquanto a gente tá nessa, mas eu quero expandir. Eu comprei os direitos de alguns livros que eu tô adaptando pra filme, pra série.
Quer dirigir também TV.
Sim, quero.
Aquela série que não deu certo lá, agora vai voltar.
Não vai ficar assim.
Agora tem o sucesso, tem o tamanho, tem tudo. Então vem coisas por aí.
Não, com certeza.
Nesse sentido.
Eu tô direcionando muito, tô estudando muito, né? Acho que existe todo um trabalho... que ninguém vê, né? Que é de você se educar mesmo e entender pra onde você quer e recalcular. Às vezes, dar um passinho pra trás ou ficar mais no seu canto pra depois dar passos mais na direção que você quer. Então, eu tenho estudado muito, escrito muito, pra ir pra esse lugar, assim, que é o que eu realmente tô mais afim de fazer e amo. E resumindo, a oportunidade do Big Brother me abriu muitas portas nesse sentido e acho que me libertou também como criadora, sabe? Então, foi muito importante. Eu tenho muito orgulho, assim, dessa experiência.
Ai, que bom que você topou. Porque foi bom pro público, que trouxe essa edição mais pedagógica, com vários Sim. temas, essa final feminina, uhum. mulheres e etc. Mas quando a gente vai fazendo essa retrospectiva da sua história, quando você vai contando, parece que esse também foi um momento muito de libertação, de conexão, de autoconhecimento, etc. E agora me fala uma coisa. Onde é que você aprendeu aquela coreografia da música da Dua Lipa? Porque eu amo aquilo. Eu não consigo ouvir aquela música sem pensar em você.
Depois eu pensei eu que eu copiei de vários lugares. É, tem uns passinhos que é tipo do De Repente 30, lembra desse filme?
De Repente 30, amo
que ela,
esse
que ela
filme.
Dança uma coisa meio... É do Michael Jackson, né?
Uh-huh, sim, faz. Sim.
Eu acho que eu roubei um pouquinho de passinhos de várias coisinhas que eu já tinha visto. Eu não sei dançar, não sou uma grande bailarina, acho que isso não é segredo pra ninguém. Então eu acho que eu me divertia, era uma grande, sabe? Era uma maneira de... Acho que lá você busca maneiras de ser você mesma, você busca maneiras de deixar o ambiente mais leve. E é isso. Acho que eu comecei a entender que a dancinha tinha pego quando eles tocavam a música tantas vezes.
E quando você saiu e viu que a dancinha tinha sido um sucesso, você ficou passada?
Passada, pelo amor de Deus.
Tudo te acha que você ficou passada,
não,
né? Acho que você não tinha planejado as coisas, tinha feito seus vídeos, etc. Mas você acha que você não imaginava o alcance, o impacto, o tamanho não. que é aquilo. Quando você saiu da casa. Qual é a sensação quando você sai de uma casa, de um reality show, e você fala: meu Deus, deu tudo certo. O que eu fiz foi bom. Eu brinquei ali de uma dança e isso virou. Uma coisa, sei lá, porque isso virou uma coisa estrondosa.
Érica, eu saí na pandemia, né? Eu não sabia da pandemia.
Ah, é verdade.
Então não teve essa sensação. Foi...
Ai, eu tô muito chateada com isso. Ai, eu tô muito chateada com essa história. Eu tô muito chateada
com essa história. Ela precisa de um grande momento pra ser feliz.
Gente do céu, na cama da Capricho, eu não consegui
lembrar. Não quero passar essa mensagem, porque eu sou muito feliz com a minha vida e com as minhas conquistas.
Eu sei,
mas foi também muito agridoce, porque imagina, eu saí, teoricamente, pra mim deu tudo certo, mas pra mim, o lance da pandemia, que a gente não sabia, não tinha a dimensão, contaminou toda essa experiência, né? Então...
Sim.
Como que eu vou comemorar e ser feliz numa situação... Não.
Dava, né?
Então, foi muito agridoce, assim. Eu acho que depois de um tempo, eu consigo agora ter essa compreensão. Nossa, foi maravilhoso. Eu colhi frutos maravilhosos. Foi maravilhoso pra quem eu sou, né? Por todas essas coisas que eu falei. Mas naquele momento, era super agridoce. Imagina, minha família não tava lá pra me buscar. Eu tava ali meio sem saber o que aconteceu. Então... e você... A gente nunca viveu uma parada dessa, então...
Você receber essa informação assim, e daí vai lá e dá uma entrevista e fala que você tá feliz? Tipo...
Quê? Sabe? Então, eu tava em outra dimensão, assim, nos dias que se seguiram. Foi bem esquisito, mas enfim, não queria pesar o clima.
Não pesou o clima, mas eu quero ainda um momento glorioso. Eu quero um momento assim, tipo, pá!
Vem aí! Vem aí!
Em breve. De fato, acho que não deve ter sido uma experiência muito tranquila sair e descobrir que o mundo estava se assim, enclausurando, né? Que o mundo estava...
Ah, parecia que eu tinha passado por um experimento de filme de ficção científica.
Como que você
não sabe de um negócio desse? Você vive uma outra parada e você sai e já tá... Todo mundo ali vivendo aquilo há muito tempo. Então, foi bem esquisito.
Ai, mas
bem
olha...
Bem agridoce.
Foi muito importante, viu, a sua participação. Foi bem legal.
Eu acho que teve
legal.
O lado de ser um entretenimento, uma leveza e uma coisa, como a gente falou, né? Com um tema que foi até bem educativo, né?
Foi muito educativo.
Os debates que se trouxeram. Então, tem esse lado também, de ter sido um entretenimento num momento muito difícil.
E é legal porque faz essa educação com a leveza do entretenimento, né? Você traz temas que são relevantes, que são pertinentes, que são importantes, mas não com o peso de uma análise política, de uma análise... Com o peso de pessoas que estão vivendo, se divertindo, lidando
assim,
com
chega,
os conflitos.
E chega também em pessoas que talvez não chegariam,
Exatamente. Eu acho que esse é um caminho muito eficiente para você cativar as pessoas para abrirem a escuta. Porque às vezes quando você chega com uma coisa muito... Uhum. As pessoas acabam... Não quero pensar sobre isso não é sobre mim, não gosto disso. Mas quando você vai por esse caminho mais leve, mais fluido, você consegue se conectar melhor com as pessoas. E a sua participação, com certeza, foi icônica. E com certeza, você disse que não sabe, mas você criou uma tendência que até hoje ela é replicada, que é conseguir... Como é que você faz esse ambiente? Você está dentro de um espaço,
Sim.
mas a vida ali, a internet, está alimentando... A sua sua presença.
Tomar uma, a rédea da situação de alguma maneira.
Acho que da maneira como você fez, ainda ninguém repetiu, né? Identicamente. Até porque seria uma cópia, seria falta de criatividade, ia ser
feio. Mas acho que é isso, foi bem esse lugar dessas duas coisas coexistindo, né? A televisão, que a gente conhece muito bem, que atinge muita gente, e a rede social. Os dois meio que coexistindo no mesmo projeto, né?
Sim. Agora, pra gente indo pro nosso fim, quero te fazer algumas perguntinhas do tipo, qual é a sua lembrança mais feliz, assim, desses momentos da sua carreira, da sua construção? Qual é o momento que você fala e fala, nossa, isso daqui eu fiquei, me marca até hoje, foi muito incrível.
Foi logo depois, um ano depois do Big Brother, eu lancei um álbum que chama Gracinha, que eu pude fazer um média-metragem. Então eu pude juntar a música com isso que eu tava fissurada em fazer, que era tá no set, dirigir, criar uma história. E esse projeto me orgulha. E assim, até hoje eu fico com uma sensação de, nossa, eu não acredito que a gente fez isso. Era uma equipe tão incrível, uma equipe tão talentosa. E criar um mundo, meio que um conto de fadas brasileiro ali, para aquelas músicas. Eu tenho muito orgulho desse projeto, assim, de ter conseguido pegar essas duas coisas que eu gosto de fazer, juntado, e ter feito uma coisa tão preciosa que, enfim, que me orgulha muito. Então, aí, ó, pronto.
Olha aí. Olha aí, olha aí.
Veio aí. Pera, que tem mais, vai.
Eu quero que você me conte qual foi o show mais inesquecível, mais marcante que você fez. Porque você falou, eu ficava inseguro, a coisa caindo, nananã, e eu tava ali, de repente...
Teve um show muito marcante que foi um show... Era uma turnê que chamava Só Queria Ser Normal, e que eu revisitei alguns momentos da minha carreira, assim. Tinha o meu último álbum, Gracinha, mas tinha era meio que revisitando momentos. Foi também depois da minha participação do Big Brother, então juntou um público que eu já tinha com um público que me conheceu recente, e foi um dos shows mais lindos, assim. Eu lembro de me sentir bem, porque era raro pra mim eu não ter essa ansiedade de palco, então eu lembro de eu estar completamente presente, e Gracinha é uma canção no piano com Amaro Freitas, que é um grande pianista maravilhoso até hoje, né? Acredito que ele topou trabalhar comigo, ele é maravilhoso. E aí ele tocou junto com o Tim Bernardes, o Tim cantou, eu lembro de cantar aquela música naquele palco, naquele lugar lotadaço, como eu nunca imaginei. Eu já meio que achei que nem tinha mais esse lugar pra mim, tipo, não tem como ampliar agora, sabe? E daí veio um monte de gente cantando aquela canção, enfim, foi muito bonito. Eu acho que foi a experiência mais linda que eu tive no palco.
Ah, maravilhoso, que bonito. E teve alguma experiência com alguém que você cantou, contracenou, que te deixou assim, tipo, agora não, realmente foi, cheguei aqui, caramba, não acredito que eu estou com esta pessoa.
Cara, eu acho que ter feito uma homenagem pra Rita Lee, com ela vendo, com ela em vida.
Na plateia, assistindo. Assim, assistindo.
Ela assistiu, ela já tava, ela não conseguia ir, mas ela deu a bênção do projeto, ela viu tudo antes, eu recebi vídeos dela assistindo. Pra mim isso foi, assim, além de ser uma turnê que me mudou como performer, assim, porque eu tive que bancar cantar as músicas dela, né? De um período que ela tava muito livre, muito rock and roll. Então, isso me obrigou a sair da minha zona de conforto. Eu me diverti como nunca. Assim, me diverti mesmo de querer usar, de soltar minha voz, como nunca, nessa turnê em homenagem a ela. E saber que ela apadrinhou, deu a bênção dela nesse projeto e conseguiu ver, sabe? Uau, uma outra geração aplaudindo. Pra mim,
sim, eu arrepio de lembrar, foi muito especial.
Isso realmente deve ter sido algo...
Foi lindo.
Você se considera uma It Girl? Uma menina da moda, uma menina... Ah, eu sou muito da moda. Aquela menina que foi reprimida de usar meia arrastão, ela voltou depois?
Eu acho que eu sempre tive muita segurança em me vestir. Porque a minha mãe sempre foi muito diferentona, assim. Tipo, ela cortava uma coisa aqui, achava o máximo. Ah, isso aqui, Não, vamos pedir pra sua avó bordar um negócio aqui, vai ficar ótimo. Então, minha mãe fazia a gente usar chapéu. Todos os dias era um chapéu diferente. Ela colocava broche de bichinho nos chapéus. Então, a gente tinha um chapéu com broche de um bichinho só. Minha mãe sempre foi muito diferentona. Sempre projetou isso na gente, ainda bem. Então, eu nunca tive insegurança. Eu sempre banquei as coisas que eu vestia. E até hoje, de olhar e falar, nossa, que fase. Eu acho que tudo é válido.
É claro,
eu adoro todas as minhas fases. Então, essa insegurança eu não tenho.
Não tem, mas você considera uma It Girl?
Eu me acho uma It Girl doidinha, eu me acho.
Amo. E de tudo que você já viveu na vida, das suas experiências profissionais, das suas experiências pessoais, etc. Qual a memória mais maluca que você lembra de alguma coisa que te aconteceu? Um perrengue, um babado, um negócio,
teve
uma memória
um dia,
bem doida?
Teve um dia que eu pari um ser humano. Eu pari um ser humano, saiu dentro de mim.
Isso foi realmente...
Isso foi a memória mais... doida, assim. Eu imaginava, mas não imaginava que era tão doido.
E tudo que veio depois, eu acho que é muito única e pessoal essa sensação, né? Da maternidade, eu não sabia como ia me bater. Uhum. E eu sempre tive essa insegurança por conta do trabalho, eu comecei a trabalhar muito nova, minha vida sempre foi... O meu valor pessoal sempre foi muito focado nisso, então eu tava bem se eu tava bem no meu trabalho. Se eu não tava bem no meu trabalho, não tinha mais, eu tava muito mal. Uhum. Então, o meu valor pessoal não existia, ele era o meu valor do trabalho. E eu sempre admirei muito pessoas que tinham isso separado, eu nunca tive. E eu acho que a minha filha me deu isso. Tipo, agora pra mim, é muito separado. Eu tenho a minha carreira, que eu adoro, que eu tenho minhas ambições e eu vou continuar indo. Eu acho que me deu uma paciência também comigo mesma, de isso não é uma corrida, tá tudo bem. Uhum. E me deu um valor na minha pessoa, sabe? Tipo, distante do trabalho, eu sou uma pessoa que eu admiro. Eu admiro os valores que eu construí, os aprendizados que eu tive que me transformaram. E eu sou muito segura sendo mãe, o que eu nunca imaginei, assim. Eu não
me sinto. Como é ser mãe?
Eu acho a coisa mais divertida e maravilhosa. Sei lá, eu acho lúdico. Eu acho artístico ser mãe, sabe? Eu acho que você tem que estar presente, te traz uma presença, te traz um foco em redescobrir coisas através de um serzinho que ainda não entende nada do mundo. Isso é muito bonito, assim. Então, é isso, é muito doido pensar que eu já tive várias inseguranças que me atrapalharam, que eu tive que tratar em terapia, que... E daí, numa coisa tão grandiosa quanto ser mãe, cuidar de um ser humano que é tão importante, eu sinto que eu sou livre de inseguranças, que eu tô bem.
Que ótimo.
Que eu tô me sentindo num lugar... potente, sabe? Comigo mesma, assim. Me deu esse presente dessa liberdade de ser eu também. E não ser só eu profissional.
Profissional te trouxe você mulher, uhum. Você ser humano, uhum. Você pessoa.
E bicho, meio bicho também, de voltar pra coisas. Eu acho que me trouxe uma... Expandiu muito a minha compreensão de quem eu sou.
Ai, que lindo, 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 lindo. Eu tenho certeza que você deve ser uma mãe incrível, admirável. Você é uma artista incrível, você é uma pessoa incrível. Eu poderia ficar aqui mais muito tempo.
Muito gostoso.
Falando sobre você, sobre a sua trajetória, sobre os seus sucessos. Estaremos aguardando novos sucessos de você. Aí dirigindo, pensando, formulando. Você é uma mente criativíssima. Imagino que sua cabeça deva ser uma loucura, uma confusão que você vive. E experimente o mais lindo, o mais doce da maternidade, mas também da vida, que todas essas inseguranças fiquem lá pra trás e que você seja sempre muito feliz, muito iluminada. Amei te receber, amei bater esse papo com você. Não, não.
Fiquei emotiva.
Obrigada, nossa, obrigada.
Você é maravilhosa,
você é um
encanto. Tô muito.
Sucesso, e leve beijos pro bebê.
Vai, pra deixar.
A Erica Pod é uma produção da Peri Produções. A apresentação é da Erica Hilton. A direção, do Gustavo Rosa de Moura. A produção é da Alessandra Rufino e do Gustavo Rosa de Moura. A produção executiva é da Carolina Foratini Igreja e da Sabrina Macedo. Direção de produção, Sabrina Macedo. Roteiro é da Luísa Miguês. Assistência de produção, Léo Tony Costa. Edição e foto estilo, Júlia Leite. Making Off, Júlia Leite e Sabrina Macedo. Correção de cor, do Wes Yamaguchi. Comunicação e divulgação, da Luna Costa. Identidade visual, da Júlia Ferreira. As redes sociais, da Gabi Biga. Jurídico, da Leda Stopazoli. As relações públicas e assessoria de imprensa, da Cristina Padiglione e do Sérgio Ribas. A distribuição em redes sociais, do Renato Passos. A beleza, da Leide Souza. O styling é do Bruno Pimentel, produção de moda da Juni Martins e a direção de arte do programa é do Rubens Amato. A fotografia é da Elisa Hatz, a operação de câmera é da Débora Vieira e do Amaro Ghelli, o som é de Arengalo, o gaffer é o Igor Rodrigues, a assistência de elétrica é da Yasmin Gomes da Silva, a assistência de câmera e logagem é da Rafaela Rosa, a camareira é a Nádia Martins, e o bartender é o Natan Miguel Ribeiro Lopes Garcia. Apoio, Casa de Francisca, onde o programa foi gravado.